Cara, você tem noção agora que eu tenho um podcast? Isso é muito legal. Bom, nesse primeiro podcast do meu canal, a gente vai falar sobre um assunto muito discutido quando uma pessoa quer criar um novo site, que é o SEO, a otimização, como aparecer ali nas buscas do Google. E se você acha que eu vou falar sobre título H1, descrição, palavra-chave, você se enganou. A gente vai falar sobre algo que realmente é diferencial, sobre novidades que não te contaram. Até porque essa questão de título H1 nos textos, título H2, descrição, meta keywords, isso tudo são coisas do passado. Precisam ser básicas hoje no site. Se o site que não tiver isso, aí que ele não consegue aparecer mesmo. Então isso é muito básico, isso mal pode ser chamado de SEO. O que eu vou falar com você agora é uma coisa que talvez você nem imaginava, mas as pessoas já acessam os sites mais pelo celular do que pelo computador. As pessoas já fazem as buscas pelo Google mais pelo celular do que pelo computador. O que isso significa então? Que o Google passou a mudar a sua prioridade. Ele agora dá prioridade para os celulares. Como é que o seu site está no formato responsivo? Está abrindo bem? Está abrindo rápido? Tem textos e imagens que fecham corretamente no celular? Saiba que isso é um dos itens mais importantes para o Google. E o item mais importante atualmente é a velocidade. Essa passou a ser uma preocupação muito grande do Google, porque a maioria das pessoas que estão acessando no celular podem estar também numa conexão 3G, 4G. O Google direciona a pessoa para o site correto, mas se esse site é pesado, a pessoa desiste de abrir e volta, continua buscando outras alternativas. Então, o seu site precisa estar otimizado nas buscas com a velocidade. Como que você vai medir isso? Usando o site Google PageSpeed EaseAlerts. Com esse site, então, você consegue ter uma nota de 0 a 100 no computador e no celular. Essa nota do celular é bem rígida. O Google mede a velocidade do seu celular usando uma conexão 3G, ou seja, uma conexão lenta, e mesmo assim o seu site tem que abrir rapidamente. Então, quer saber, se o seu site está rápido? Acesse o Google PageSpeed EaseAlerts. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso podcast esse site. Esse aí seria a primeira coisa a se fazer. Mas, Vitor, eu acabei de acessar e o meu site não está bem, não. Eu estou numa nota ali ruim. O que é uma nota ruim? Tudo abaixo de 50 é ruim, tá? Entre 50 e 80 é mediano e acima de 90 é bom. O que você vai fazer então nesse caso? Primeiramente, né, trabalhe o seu site. Uma das coisas que mais pesam no site são itens como vídeos, sabe aqueles boxes do Facebook onde você coloca ali a sua fanpage, ou então aqueles boxes do Instagram onde aparecem suas últimas postagens. Sempre quando o seu site está sendo carregado, antes mesmo dele ser carregado, ele busca a informação das suas últimas fotos do Instagram e traz. Depois ele vai lá na sua fanpage, pega as últimas informações da sua fanpage e traz. Vai no YouTube, pega ali o código do vídeo ali que você está usando, que você quer passar no seu site e traz. E só depois dele trazer todas essas informações que ele começa a carregar o seu site. Só se você tirar essas funções da sua página, você já consegue ganhar muita velocidade. E aí você me pergunta: ô Vitor, mas eu vou ficar sem vídeo, eu vou ficar sem divulgar a minha fanpage, eu vou ficar sem mostrar minhas fotos do Instagram? Não necessariamente. Você pode direcionar as pessoas para esses vídeos. Por exemplo, um vídeo do YouTube não precisa necessariamente ficar na sua homepage ou na página de venda, né? Na sua página principal ali que você quer vender o seu produto. Você pode criar uma imagem daquele vídeo, como se fosse o tipo de print screen do vídeo, e quando a pessoa clica, ela é direcionada a uma outra página do seu site, e lá vai abrir o vídeo, e não necessariamente na sua home, entendeu? Isso ajuda a evitar o carregamento. das suas redes sociais, embora realmente seja mais fácil a pessoa ter ali um botão de curtir, também ela não vai cair o dedo, né, dela ali. Se tiver só o íconezinho do Facebook, ela clicar e ser direcionada à página do Facebook, onde ela vai clicar em curtir, tá? Então, essa questão aí é muito de cada um. Mas é uma coisa que, assim, se você quiser ficar de bem com o Google, você precisa evitar essas integrações com redes sociais e YouTube e fotos diretamente na sua home. Você tem que deixar uma outra página para isso. Tem pessoas aqui, alguns clientes que eu já atendi, que eles tinham ali Facebook, YouTube, Instagram e Google Maps, tudo na home. Então imagine o site carregando tudo isso para só depois começar a carregar os seus próprios arquivos. Não tem como ele ser rápido, muito menos para uma pessoa que está numa conexão 3G. Uma outra coisa que você pode usar também é o Cloudflare. Para que serve o Cloudflare? O Cloudflare, ele serve basicamente para aumentar a velocidade do seu site em alguns quesitos de otimização. Ele compacta ali o HTML, os JavaScripts ali, os arquivos de JavaScript e de CSS do seu site. Mas ele tem uma coisa muito bacana, que é a diminuição da latência. Se você nunca ouviu falar sobre isso, vamos lá. Quando você está no Brasil e o servidor da sua hospedagem está lá nos Estados Unidos ou em algum lugar da Europa, existe um tempo de conexão para que a resposta do seu site chegue até o Brasil. Então, por exemplo, se o seu servidor está lá na Alemanha, normalmente o tempo de latência é de 400 milissegundos para que ele consiga chegar ao servidor da Alemanha, a sua conexão chegue ao servidor da Alemanha e traga a informação visual do seu site. O Google quer que você diminua esse tempo de latência. Algo satisfatório seria 10, 20 milissegundos. Você entendeu o que eu falei no início do áudio ali, sobre a parte de latência? Sem o Cloudflare, ela ficaria com 400 milissegundos. Com o Cloudflare, ele deixa em 10 milissegundos. Por quê? Porque ele simula que o seu site está no mesmo lugar que você está acessando. Olha que legal. Então, se você está na cidade de São Paulo, ele coloca um tipo de clone, vamos dizer assim, do seu site no servidor de São Paulo. E aí, quando você vai acessar, ele acessa em menos de 10 milissegundos. Olha só que incrível. Então, o Cloudflare é uma ferramenta gratuita e que vai ajudar demais na questão de velocidade do seu site. Ele tem, inclusive, uma parte ali que está em beta, vamos dizer assim, está em versão de teste, né? Mas caso o seu site caia, o seu servidor caia, ele sobe uma versão em cache do seu site, para que a sua página não fique fora do ar até o seu servidor voltar. Então essa é uma função muito legal do Cloudflare. Use o Cloudflare. É muito simples. O uso no meu blog, eu mostro como usar. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, comentem aí e eu faço um podcast falando só sobre o Cloudflare. Mas use o Cloudflare, tá bom? Uma outra coisa também que deixa o seu site muito lento, e se você fizer essa mudança, você vai ter resultados significativos, é a alteração do seu servidor de hospedagem. Atualmente, o serviço mais popular no Brasil é de servidor de hospedagem compartilhado. É o famoso cPanel, né? Ou aquela hospedagenzinha de R$19,90 que as pessoas usam. Então, isso aí é o servidor compartilhado, tá? Normalmente, esses servidores, eles estão ali com o seu site e centenas de outros. E isso deixa esse servidor lento, consequentemente, deixando o seu site lento. Uma alternativa que você tem é de usar um servidor VPS. Mas, Vitor, como que come isso, cara? Não, calma aí que eu vou explicar para você. O servidor VPS não é para comer, não, meu filho. O servidor VPS é o seguinte. É como se fosse um computador dedicado apenas para o seu site. Você pode até mesmo montar o hardware dele. Você pode criar ali uma quantidade de memória, pode ter uma quantidade de processamento e uma quantidade de disco específica para o seu site. Existem serviços de VPS a partir de $5 fora do Brasil, né? Claro. E também tem aqui no Brasil, a Localweb tem uns planos ali de R$17, né? Com 500 de 12 megas ali de memória, outros ali um pouquinho maior de 35 mega com R$35, com 1 giga de memória. Então assim, eu nunca testei serviços brasileiros, mas serviços internacionais eu testo e uso e coloco os sites dos meus clientes. Só o fato de você estar no servidor VPS, a sua nota do Google já fica verde, já fica com a velocidade quase máxima ali. E o serviço não é caro. Se você for colocar ali que aqui no Brasil você paga R$19,90 por um servidor compartilhado ali em média, e que o serviço lá fora de servidor VPS de $5 é basicamente o mesmo valor que você paga aqui para um serviço de muito mais qualidade, né? Só que para instalar um servidor VPS não é algo simples para quem é iniciante. Então busque quem conhece do assunto, tá? Precisa ali de algumas linhas de comando. Então, enfim, você não precisa saber como instalar um site em VPS, mas saiba que o seu site precisa estar em um VPS. Contrate um profissional que saiba fazer isso e pague aí os seus $5 felizes por mês e tenha o seu site rápido no Google. Com todas essas dicas, então, seu site vai estar pronto. Com certeza ele vai estar pronto para o acesso via 3G, 4G, e vai satisfazer muito o Google e também os seus visitantes. Um outro ponto de otimização que você precisa fazer se você quiser realmente aparecer nas primeiras páginas do Google é trabalhar muito os backlinks. Ah, Vitor, eu já sei o que você vai dizer. Você vai dizer que eu preciso de links poderosos apontando para o meu site, não é mesmo? Ah, mas eu entrei numa lista que ele compartilha o meu site em 20 mil sites. Pode deixar que isso eu já fiz. Pois é, meu gafanhoto, você fez a maior besteira do mundo. O Google não só quer que você tenha backlinks de qualidade, ele quer que você tenha backlinks que façam a diferença. Ou seja, vamos lá. Vamos dizer que você entrou em um site como esse aí, que você compartilha ali o seu site com 20 outros mil aí, né? E se esses sites foram sites spammers? Já ouviu falar sobre isso? Existem sites na web que mede a pontuação de quanto um site é spammer. Então, se você tiver ali um site, por exemplo, que tem uma nota 8 de spammer, significa que ele fica espalhando spam para todo mundo e está apontado para o seu site. É como se o Google acreditasse que, como tem um site de má reputação apontando para você, você também é de má reputação. Então, para você saber os sites spammers que estão apontando para você, você tem várias ferramentas. Por exemplo, o SEMrush. O SEMrush ele mostra ali os sites que estão apontando para você e a pontuação de spammer dele. Esses sites que são spammers, meu amigo, bloqueie todos. Se você bloquear esses sites spammers, com certeza seu site vai subir muito. E se o seu site estava nas primeiras posições do Google, mas começou a ter quedas, pode ter certeza, alguém pode até mesmo ter colocado você numa lista de spammer, algum concorrente maldoso que não consegue ganhar de você, foi lá e colocou você numa lista de spammer para você cair. Então você precisa entrar no Google Webmaster Tools e fazer uma lista dos sites que você não quer que aponte para você, e o Google vai colocar ali como se fosse sites numa blacklist, né? Não pode apontar para você. Do contrário, você vai continuar caindo nas buscas, você não vai conseguir crescer. Então pense nisso, na hora do backlink, não é só ter sites apontando para você, e sim sites de qualidade apontando para você. Não adianta você falar do assunto contabilidade e ter várias mecânicas apontando para você. Que nexo isso tem? Isso não te ajuda em nada. Entendeu? Ou então você tem um site ali, um blog que fale de moda, e você tem vários sites ali que falam sobre filmes, sites de download apontando para você. Isso não tem nada a ver, isso são links de má qualidade. Não queira esses links, rejeite esses links. É melhor você ter um ótimo backlink do que 30 mil backlinks ruins e spammers. Pense nisso. Um segundo item ali falando ainda de backlinks é o seguinte: use links internos. Às vezes a gente quer que vários sites apontem pro nosso post, pro nosso artigo, para nossa página, mas nós mesmos não fazemos esse apontamento para as nossas próprias páginas. Então imagine que você está falando ali num artigo sobre redes sociais. E você tem um outro artigo que fala sobre como conseguir seguidores no Twitter. Então, na hora que você está ali escrevendo o seu artigo sobre redes sociais, em determinada parte você fala sobre o Twitter. O que, que você vai fazer? Você vai pegar um trecho daquele post e vai marcar a sua postagem antiga falando sobre o Twitter. Então, é como se o seu post apontasse para outro post seu. Ah, Vitor, mas eu já faço isso, eu tenho ali links relacionados. Mas tome cuidado, o Google gosta de naturalidade. Tá? Então, ele sabe quando tem itens relacionados, tá bom? Ele quer ver os links no meio do seu texto. Ele quer ver, não links numa palavrinha só, ele quer um trecho ali falando sobre o assunto que você também fala. Então, use backlinks internos, não apenas os externos apontando para o seu site. Use também os internos, de um post para outro. Para finalizar, agora a última dica para que você apareça nas buscas do Google e tenha mais assinantes, mais visitantes. O Google, ele entende que um site ele merece estar nas primeiras posições quando há boas interações com ele. Quando as pessoas elas visitam e ficam um tempo no site, elas ouvem, elas ficam ali vendo artigos e entram em outros, elas comentam, elas compartilham. Então, essa interação, essa quantidade de movimentação diz para o Google, olha, se as pessoas estão ali por muito tempo, se as pessoas comentam, se as pessoas compartilham, esse artigo desse cara deve ser muito bom. Então, eu vou subi-lo, vou colocá-lo ali nas primeiras posições, já que é tão bom. Né? Então, essa é uma das medições que o Google usa. Então, o que você pode fazer para você ter essa interação? Sempre use conteúdo de qualidade, isso eu não preciso falar, você está saturado, né, de saber. Mas quando você criar um post, além de escrever, use outras mídias. Esta, por exemplo, o podcast é uma mídia que está crescendo muito. Use. Quando você criar um post, faça também um podcast falando as mesmas coisas daquele post, mas com a sua voz, no seu ponto de vista, com a sua naturalidade. Você pode também criar um vídeo no YouTube mostrando a partes ali, né, da sua postagem no computador ou até mesmo mostrando o seu rosto. E aí nessa postagem você embleda ali, né, ou seja, você adiciona, você integra o seu áudio e também o seu vídeo. Imagine que a pessoa entrando no seu post e ouvir o seu podcast vai fazer com que ela fique muito tempo na sua página. E esse tempo pode te dar pontuação com o Google. Sempre peça também para que a pessoa compartilhe isso nas redes sociais. Às vezes esse incentivo ajuda bastante. Tá? Então, curtir o seu canal, compartilhamento, ficar na sua página, mostra para o Google que o conteúdo é bom e que merece estar nas primeiras posições. Tá bom? Então, esse primeiro podcast aí do meu site foi para mostrar para você itens de otimização que ninguém tinha te falado e que fazem a maior diferença no seu resultado. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse post, esse podcast e continuem seguindo o nosso canal. Vamos ter muitas dicas aqui que ninguém te contou sobre WordPress, sobre otimização e sobre marketing digital. Um abraço!